Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero trazer para a reflexão desta casa um tema que considero como um dos grandes desafios para qualquer país em desenvolvimento. Um tema dentre tantos outros que exigem respostas efetivas aos que acreditam nos potenciais do nosso país. Refiro-me, senhor presidente, à educação, tema que deveria liderar as temáticas prioritárias da nação. Nos últimos anos, particularmente no espaço das duas últimas décadas, o Brasil evoluiu, é verdade, significativamente nesta área. São avanços resultantes de políticas que nos permitem hoje garantir o acesso à escola de perto de 98% das crianças brasileiras. Tal índice, permitam-me relembrar, fica alcançado com iniciativas firmes, cuja origem remonta às ideias da ex-primeira-dama da República, a antropóloga Ruth Cardoso, de memória que deve ser sempre reverenciada por todos os que lutam para reduzir as desigualdades sociais desta nação. Pois foi no programa Comunidade Solidária, criado e presidido por Dona Ruth, que as graves questões da educação foram diagnosticadas como inequívoca causa de exclusão social. E suas ideias começaram a tomar a forma de soluções. Nascia daí o empreendimento do Bolsa Escola. Podemos considerar este como o primeiro passo para que hoje, praticamente, a totalidade de nossas crianças tenha acesso à educação básica. Um episódio, senhor presidente, do qual fui testemunha, reforça esta minha convicção. Trata-se do encontro ocorrido entre um presidente que encerrava o seu mandato e outro que se preparava para assumir o posto de mais alto mandatário do país. Em meio a uma reunião de trabalho, recordo-me bem, o então presidente Fernando Henrique Cardoso detalhou ao recém-eleito presidente programas já postos em ação por seu governo, no caso, o Bolsa Escola. O atual governante, naquele encontro com seu antecessor, deve ter percebido os benefícios de agregar, sob a mesma sigla, a questão educacional e o seu projeto de alimentação. Eis aí a gênese do programa que hoje é conhecido como Bolsa Família. Pois bem, senhoras e senhores senadores, recentemente o IBGE divulgou dados de sua pesquisa nacional por amostras de domicílio que todos nós conhecemos, são indicadores que a mídia registrou e analisou amplamente. Mas quero aqui mencionar alguns que revelam o enorme desafio que ainda temos pela frente. O levantamento do IBGE mostra que, se a desigualdade diminuiu no que se refere ao acesso ao ensino, também demonstra, inequivocamente, que estamos longe, muito longe mesmo, de assegurar, em definitivo, educação de qualidade para todos os brasileiros. Por exemplo, se nos últimos 10 anos quase dobrou o número de trabalhadores de idade entre 18 e 28 anos e que concluiu o ensino médio, cerca de 33% desta faixa etária abandonaram o curso sem alcançar essa graduação mínima do ensino médio. Isso significa que temos ainda uma taxa de evasão nesta faixa etária de 10%, muito superior até a registrada em países como o Paraguai, cuja taxa é de 2,3%, o Chile, perto de 3%, o Uruguai, com cerca de 7%. Pior, muito pior, é a constatação de que o acesso à escola não garante a educação mínima. O dado é conhecido de todos aqui, tenho certeza, mas é tão estarrecedor, permitam-me enfatizá-lo. De cada 5 brasileiros, 4, repito, 4, ainda são analfabetos funcionais. Ou seja, mesmo considerando que os avanços na educação somente produzem resultados do longo prazo, é triste constatar que tantos dos nossos compatriotas ainda não são capacitados para entender o que leem e não conseguem realizar as mais elementares operações aritméticas. E isto, mesmo entre jovens que têm acesso às escolas, porque, lamentavelmente, o nosso sistema educacional, pela sua precariedade, pelos desafios que os professores enfrentam, com o subemprego, com os problemas inadequados de instalações, com as dificuldades da inexistência do material didático mais eficiente, e, diante de tudo isso, a escola brasileira, a escola pública, é uma escola, lamentável dizer, do faz de conta, com raríssimas exceções. Outros números expõem a dimensão abissal do problema. A escolaridade média da população brasileira, com idade até 25 anos, ainda é de 5,8 anos. Quer dizer, não conseguimos oferecer 6 anos de escolarização à população de até 25 anos. Enquanto na Coreia do Sul, esse tempo é de 12 anos e cerca de 13,5 anos em Taiwan e nos Estados Unidos. Nós estamos oferecendo a metade do tempo de escolarização em relação a esses países a que me refiro. Evasão escolar, baixo nível de ensino, professores mal remunerados, desmotivados, enfim, poderia aqui elencar diversos impasses e obstáculos que temos de vencer se quisermos realmente praticar o que, em teoria, já sabemos. Sem educação universal de qualidade, jamais alcançaremos a condição de desenvolvimento de que necessita a nossa população. Nossas mazelas educacionais não constituem apenas uma das principais causas da desigualdade social, que ainda não conseguimos reduzir para os níveis próximos dos países mais ricos. Se não solucionadas de maneira definitiva em nossa sociedade, essas mazelas nos farão perder a oportunidade de competir com países que, tal como o Brasil, emergem em todos os atributos exigidos pelas economias do século XXI. Estou convencido de que não faltam muitos desses atributos, digo, especificamente na área econômica, mas tenho uma certeza: o nosso atraso educacional se apresenta como a nossa principal vulnerabilidade, nossa fragilidade, nossa impotência diante de um mundo cada vez mais informatizado, mais complexo, mais instruído. Em poucas palavras, sem educação qualificada e inclusiva, não vamos alcançar a igualdade social que tanto desejamos. Senhores e senhoras senadores, o criador da Universidade de Brasília, o inesquecível sociólogo, político e também antropólogo Darcy Ribeiro, cunhou uma frase que é síntese. Disse Darcy Ribeiro: precisamos inventar o Brasil. A frase é anterior às iniciativas que produziram os progressos na ampliação da educação no país. Mas, para mim, este inventar o Brasil tem um início: a definição de uma ampla política educacional de qualidade e acessível a todos os brasileiros. Penso que, se ainda estivesse entre nós, Darcy Ribeiro concordaria. Concordaria, sim, que todas as crianças tenham acesso ao ensino qualificado. Concordaria, sim, que necessitamos de escolas técnicas em todos os recantos do país para capacitar o jovem para o mercado de trabalho, igualando-os, assim, aos de outros países. A propósito, as escolas técnicas federais, lembro tempos passados, mais precisamente na década de 90, quando, por nossa iniciativa, no exercício do mandato de deputado federal, as escolas técnicas se transformaram em CEFETs, Centros Federais de Educação Tecnológica, e passaram a ministrar, por força dessa lei de minha autoria, os cursos superiores de qualidade que todos nós conhecemos. Concordaria, sim, ainda, Darcy Ribeiro, que precisamos multiplicar as instituições superiores de excelência, dando-lhes as condições para inovar em pesquisa e em desenvolvimento. Falei aqui, senhor presidente, sobre a definição de uma ampla política educacional de qualidade. Esta sempre foi a minha bandeira política. Quero aproveitar este momento, entretanto, para afirmar que o meu partido retomará o projeto de renovação e avanço do nosso sistema educacional. Com este projeto estarei comprometido, concentrando o meu esforço e a minha inteligência para vê-lo realizado plenamente, no sentido da universalização da escola de tempo integral, nos seus níveis infantil e fundamental, capaz de fazer com que as nossas crianças sejam educadas nas suas capacidades de pensar, de criar e aprender tudo de forma harmônica, saudável e plena. Senhoras e senhores, sem concentrarmos os nossos melhores esforços em educação no sentido mais universal e amplo, o Brasil que sonhamos inventar jamais se concretizará. Tudo depende da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que tinha que dizer.
Pois não, senadora?
Se me permite uma parte, senador João Faustino.
Com muita honra, senadora Miura.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência mais uma vez por esse tema. O senhor, que é um grande representante no Congresso Nacional, dessa avaliação da educação pública, da educação de qualidade, do qual nosso partido corresponde com grande identidade também, aquilo que o senhor coloca aqui da forma mais valorosa. Quero dizer, senador, que hoje nós tivemos uma avaliação apresentada em nível nacional pela Polícia Rodoviária Federal e tenho certeza que vai entrar no vosso tema acerca do que acontece com as pessoas que realmente não têm educação nesse país, as pessoas que não correspondem à evolução humana, as pessoas que usam da criminalidade, inclusive, com as nossas crianças brasileiras. E o dado ainda é preocupante, principalmente na violência que se tem junto às nossas crianças brasileiras e também junto aos nossos adolescentes. Eu queria fazer um gancho nessa fala tão preciosa da qualidade do ensino, da qualidade que nós precisamos ter de ambos os lados, do ensino do nosso professor, do ensino das nossas famílias, mas também, especialmente, do ensino de qualidade às nossas crianças, que são a nossa geração mais preciosa, mais sagrada, pela sua dignidade, pelo que deve representar a nação brasileira. Trazendo dados de que a Polícia Rodoviária Federal tem atualizado hoje 1.899 pontos de vulnerabilidade de crime sexual cometido contra as nossas crianças e adolescentes. Isso significa dizer, senador João Faustino, que nós não alcançamos aquilo que realmente o Brasil merece. A vulnerabilidade e a criminalidade são exatamente o reflexo da educação do nosso país. E a região sul, hoje, ela está aparecendo como a segunda posição, infelizmente, na questão da exploração sexual. Santa Catarina, infelizmente, está aparecendo com 70 pontos de vulnerabilidade. Evidentemente que ela ajuda na pontuação, mas não é o mais elevado, graças a Deus. Nós temos aqui a plena certeza de que os nossos centros de educação no Estado, os nossos profissionais da educação, os grupos multidisciplinares que tratam de todo o aparato de proteção, tanto o Ministério Público, os conselhos tutelares, enfim, o próprio governo do Estado, as câmaras legislativas dos nossos municípios, os prefeitos municipais, nós entendemos que todos estão atuando, certamente, fortemente, para esse combate. Mas ele não é um dado alentador. Ele é um dado realmente preocupante e quero aqui deixar na sua fala aquilo que o senhor está colocando de qualidade, que nós realmente precisamos, que nós nos atentamos e nos atentemos cada vez mais para que esse dado não possa mais corresponder àquilo que o Brasil representa hoje e o que ele deverá representar no futuro. Então, quero parabenizá-lo pela sua eloquente colocação quanto à qualidade de ensino, dizer que sou da mesma, compactuo com a sua posição a respeito da escola integral. Santa Catarina já começou um processo inovador de algumas escolas em tempo integral em Santa Catarina, que foi um modelo que está sendo implantado, evidentemente, porque existe todo um aparato que precisa ser diagnosticado, melhorado, profissionalizado, para que essa criança realmente fique na sala de aula e fique em tempo de estruturação para o esporte, para o teatro, para o lazer, para, enfim, todas as áreas específicas da qual a criança e o adolescente e o jovem hoje são merecedores. E faço aqui uma pontuação também, senador João Faustino, na minha preocupação, e acho que no meu estado é preocupante também, assim como nos demais recantos do nosso país, a questão do ensino médio. O ensino médio hoje básico, da forma que ele está, da forma que ele se apresenta, não corresponde mais à realidade do século XXI, não corresponde mais à realidade internacional, e a realidade que a própria virtualidade da educação e dos acessos que nós temos hoje não corresponde, nós estamos ainda no século XX, né, e temos que melhorar isso. E tenho a plena certeza de que a vossa colocação acerca do ensino profissionalizante é uma bandeira que todos nós, todos os legisladores brasileiros, todos os governantes brasileiros, independente da sua posição política, ele deve realmente abrir esse espaço para que o ensino médio tenha um acompanhamento do curso técnico, do curso profissionalizante, da questão vocacionada, porque nós temos mentes preciosas e mentes valorosas na nossa juventude brasileira, e que não estão sendo aproveitados da altura do que eles merecem, à altura do que realmente o Brasil precisa. Então, parabéns a Vossa Excelência pela vossa colocação e tem aqui uma senadora catarinense, partícipe desse mesmo ideal, desse mesmo pensamento quanto à educação do nosso país. Muito obrigada.
Eu agradeço a Vossa Excelência pelo aparte, senadora Miura Demarque. Vossa Excelência contribui decididamente para que este discurso tenha consistência, tenha amplitude e possa ter ressonância junto à sociedade brasileira. O seu aparte se incorpora ao discurso para o orgulho meu e para reforçar a tese que todos juntos defendemos. Aliás, a presença de Vossa Excelência aqui nesta casa tem sido uma constante em eficiência, em firmeza na defesa da educação brasileira. Nós não temos outro caminho para chegarmos à justiça social, ao desenvolvimento, ao equilíbrio na sociedade sem a educação. Me preocupa um dado que me chegou recentemente às mãos no meu estado: 92% dos jovens delinquentes que cometeram algum delito de alguma forma, em algum momento estiveram na escola pública. Em algum momento estiveram na escola pública. Todavia, esta escola não teve nem competência, nem capacidade para agregá-lo, para formá-lo, para atraí-lo. Por quê? A escola de 3 horas por dia, a escola sem ambientação adequada à aprendizagem, a escola com professores desmotivados deixa de ser o aparelho da aprendizagem, da formação, muitas vezes para ser o aparelho da deformação. De forma que eu agradeço a parte de Vossa Excelência e concluo com esta conclamação para que encontremos os caminhos para que a sociedade brasileira tenha na educação o seu instrumento de realização plena. Muito obrigado, senhor presidente.